Reportagem especial.
Com 9 anos de escolarização obrigatória, dos 6 aos 14 anos, o Brasil tem hoje 32 milhões de matrículas no ensino obrigatório. Em 2016, esse número pode crescer para 55 milhões. Isso porque, a partir da segunda metade da década, todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos deverão estar obrigatoriamente nas escolas. Ou seja, os pais vão ser obrigados a matricular os filhos, assim como os governos vão ter que garantir vaga em escola pública para todos os meninos e meninas nessa faixa etária.
A universalização dos ensinos infantil e médio é a principal novidade desta década da educação. A mudança foi determinada por emenda constitucional aprovada no Congresso no final dos trabalhos parlamentares de 2009. O objetivo é corrigir o desequilíbrio no atendimento à educação básica, já que atualmente 97% das crianças de 6 a 14 anos estão matriculadas no ensino fundamental, índice que cai para 80% na educação infantil, dos 4 aos 5 anos, e também o ensino médio dos 15 aos 17.
Mas a mudança tem um potencial ainda maior. É que pesquisas internacionais revelam que o aumento da escolarização da população traz a reboque os incrementos dos indicadores sociais do país. É o que você confere agora na segunda reportagem da série A Década da Educação, que tem produção de Larissa Arantes e Priscila Brito.
A Década da Educação.
Na Alemanha, na Holanda e na Dinamarca, as crianças entram na escola aos 4 anos e só saem aos 18. Daqui a 6 anos, esta poderá ser também a realidade do Brasil. A partir de 2016, o Estado será obrigado a oferecer educação gratuita dos 4 aos 17 anos, o que abrange toda a educação básica, a educação infantil e os ensinos fundamental e médio. Mais do que garantir vagas, todas as etapas escolares também deverão receber apoio de programas suplementares de educação, como merenda, livro didático e transporte escolar. Atualmente, só o ensino fundamental, único nível obrigatório, tem direito ao suporte desses programas. A universalização do ensino no país não sofreu alteração tão expressiva desde 1967, quando a Constituição daquele ano ampliou a educação obrigatória de 4 para 8 anos. O presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, César Calegari, avalia que o país demorou muito para ampliar o direito de acesso à escola, mas considera que ainda há tempo de usar a educação a favor do desenvolvimento do país.
Eu tenho a impressão que o Brasil já estava atrasado em relação a esses avanços e ainda veremos de avançar muito, né? E esse avanço requer muito recurso, muita vontade política e muito empenho dos profissionais da educação. É um avanço importante no sentido de forçar mesmo que a educação seja um instrumento de equidade, né? Portanto, de apresentar oportunidades de desenvolvimento para todos, independente da sua origem, da região, do país onde vivem e das suas condições sociais.
O poder da educação de transformar os rumos de um país se revela nas estatísticas. Estudo da Fundação Norte-Americana HighScope, especializada em pesquisas educacionais, aponta, por exemplo, a importância da educação infantil. Desde a década de 60, os pesquisadores acompanham dois grupos: um que frequentou a pré-escola e outro que não teve acesso à educação infantil. Mais de 60% daqueles que frequentaram a pré-escola tinham QI mais desenvolvido aos 5 anos, conseguiram terminar a educação secundária e aos 40 anos tinham renda anual de mais de 20 mil dólares. Para os que não tiveram acesso à educação infantil, esses índices não ultrapassaram os 40%. Já os estudos do Nobel de Economia James Heckman apontam que o aumento de 1% na taxa de conclusão do ensino médio rende aos Estados Unidos quase 2 bilhões de dólares em economia com benefícios sociais, como redução nos gastos com saúde e diminuição das ocorrências criminais. E pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que cada ano de estudo a mais pode aumentar em 15% a renda e ampliar em 3% as chances de conseguir emprego. Mas para obter esses resultados, não basta ampliar o acesso à educação gratuita. O professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG, Carlos Roberto Jamil Cury, alerta que é necessário muito planejamento e atenção às demandas específicas de cada etapa de ensino.
É claro que isto tem que ser planejado, é isso que tem que ser objeto de um plano. Não é simplesmente ampliar a educação obrigatória sem que você tenha recursos adequados para isto, tá certo? Por exemplo, o ensino médio, não adianta ampliar a obrigatoriedade do ensino médio se não oferecer também, concomitantemente, para os que quiserem, educação profissional. E no caso da educação infantil, os dados indicam que nós vamos ter que ampliar, não é, a rede física, ampliar a rede física. Bem como do ensino médio, vai ser preciso ampliar um pouco a rede física.
O governo federal já tem uma possível fonte de recursos para cumprir a nova medida. A mesma emenda que aprovou o aumento do tempo de escolarização obrigatória também pôs fim à incidência da DRU sobre os recursos da educação. A DRU, desvinculação das receitas da União, é um mecanismo legal que permite ao governo utilizar 20% do orçamento de qualquer pasta para um fundo único. Com o fim da sua incidência sobre a área da educação, cerca de 7 bilhões de reais voltam a ser investidos nas escolas. Mas assegurar recursos não é o único desafio para ampliar o acesso à educação básica. A estimativa do Ministério da Educação é de que a universalização dos ensinos infantil e médio leve 3 milhões de alunos às escolas nos próximos anos, o que representa um crescimento de 8% no número de matrículas. Para evitar que a ampliação não seja massificada, é preciso cuidado com a qualidade do ensino, como destaca o coordenador da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância, Vital de Donê.
O país precisa ter educação de qualidade. Então, primeiro, nós temos que definir o que é educação de qualidade quanto a espaço físico, uma proposta pedagógica adequada e professores qualificados. Então, não dá para expandir sem professores qualificados. Não dá para aumentar a matrícula sem ter, ao mesmo tempo, um programa de formação ou de qualificação ou de concurso para admitir novos profissionais. Então, enquanto esses critérios de qualidade não forem assegurados, há sempre o risco de massificar um atendimento que, em vez de ser vantajoso para a criança, pode ser prejudicial.
Com produção de Larissa Arantes, Priscila Brito para a UFMG Educativa.
Amanhã, na terceira reportagem da série, confira o que muda no financiamento da educação com o fim da incidência da DRU, a desvinculação de receitas da União sobre as verbas da educação. A série A Década da Educação tem produção de Larissa Arantes e Priscila Brito, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassiana Arce.